Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta vez connosco temos Maria José Fernandes, presidente do IPE, que é a convidada de hoje no programa Campus Verbal. Está ligada a esta instituição já há 25 anos. É doutorada em Ciências Empresariais, com agregação em Gestão, foi diretora do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do IPCA, entre outras atividades. Participou também em diversas comissões criadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Prepara-se, portanto, para assumir um segundo mandato enquanto responsável máximo do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE, um instituto para além da sua sede em Barcelos, que o Instituto nasceu em 1994, tem ainda a oferta formativa nos concelhos do quadrilátero urbano, nomeadamente com cursos técnicos superiores profissionais e ações de formação avançada e de curta duração. Ontem mesmo, a professora Maria José Fernandes realizou a sua audição pública no âmbito desta recandidatura para um segundo mandato como presidente do IPCA. Professora Maria José, muito obrigada, bem-vinda à Roma, ainda que à distância. Esperemos que numa próxima oportunidade seja diferente e possa ser precisamente nos estúdios da Rádio Universitária de Minho. Professora, estes 4 anos que passaram, acredito que tenham sido desafiantes. Pergunto se permitiram que cumprisse todos aqueles objetivos que tinha traçado, porque pelo meio começamos a viver uma pandemia e acredito que, tal como em todas as instituições, foi difícil, no fundo, levar até ao fim algumas ideias e projetos a que se propôs.
Muito, muito boa noite. Naturalmente agradecer o convite para estar cá hoje e, como bem refere, estou à frente do IPCA há 4 anos, candidato para um segundo curso de mandato, e sobre a questão que me colocou, naturalmente que quando em 2017, depois da eleição, apresentei ao Conselho Geral um plano estratégico para o IPCA para os próximos 4 anos, portanto terminou agora em 2021, naturalmente no plano estratégico não tinha nada da pandemia, ou seja, não estava previsto qualquer pandemia, nem no país, nem no mundo. O que é que eu posso dizer sobre isto? Efetivamente, eu acho que há algumas ações que ficam por cumprir, apesar de nós termos feito, agora até em sede de encerramento de contas e da apresentação do relatório de atividades, por regra, fazemos um capítulo sempre que é a monitorização do plano estratégico, portanto, temos um grau de execução do plano estratégico, já foi aprovado em Conselho Geral, cerca de 76%. A grande parte das ações que ficaram por cumprir são aquelas que são previsíveis, têm a ver muito com a mobilidade. Com a mobilidade dos professores, dos docentes e dos não docentes, que ficámos de alguma forma todos impedidos de sair. Mas eu diria que destes 4 anos, o grande desafio que não estava previsto e ao qual nós, penso, conseguimos responder e continuar a funcionar em pleno de uma forma diferente foi exatamente termos superado este processo de pandémico que nos afetou e que naturalmente tivemos, como todos nós, que nos ajustar a uma realidade completamente diferente. Foi um grande desafio, conseguimos juntos aqui a comunidade interna, fomos logo a seguir, a noite de domingo, encerramos o IPCA na altura, portanto acho que foi a 10 ou 12 de março do ano passado, e como por acaso o IPCA já tinha alguma experiência, que tem um curso que funciona exclusivamente à distância, já há alguns anos, portanto, rapidamente, de uma forma muito célere, conseguimos pôr os colegas a formar outros colegas, conseguimos disponibilizar para os estudantes que não tinham computadores ou tinham rede, também em parceria com a Associação Académica, conseguimos estar em casa e continuar a lecionar de uma forma naturalmente diferente, porque eu acho que o objetivo da formação, e eu acho que também é um dos grandes desafios, é exatamente tentar ver de tudo o que nos aconteceu, fomos obrigados a mudar aquilo que de facto era aproveitar. Ou seja, eu acho que não voltaremos a ser como o que éramos antes de março de 2020 em relação àquilo que é o ensino. Naturalmente foi um ajustamento grande, mas há coisas que são positivas e eu acho que são para manter. Eu acho que esta reflexão interna do ensino online, do ensino híbrido, do misto, serão naturalmente coisas que nós iremos manter e, sobretudo, quando falarmos, por exemplo, em formação de adultos, quando falarmos em formação de trabalhadores, quando falarmos de formação avançada. Agora, quando falamos naturalmente de alunos do primeiro ciclo, alunos dos cursos técnicos ou profissionais, eu acho que, sem dúvida, o contacto presencial, e isto está demonstrado, não vale a pena estarmos a falar muito nisto, pois nós sentimos até pessoalmente que precisamos de estar em contacto com o outro, não é? Portanto, e a virtualidade do ensino e a equidade só se faz exatamente com a presença.
Como estamos a falar de uma instituição de ensino superior mais jovem, acredito que o corpo docente também seja relativamente mais jovem, essa adaptação também é facilitada precisamente pelas características do próprio IPCA no seu todo.
Sim, o IPCA de facto é a instituição de ensino superior pública mais jovem do país. Como disse, nasceu em 94, embora a atividade letiva tenha começado em 96, portanto, aliás, a primeira escola do IPCA atinge no dia 6 de outubro os seus 25 anos, um corpo docente naturalmente mais jovem, considerando, se nós fizermos a comparação em relação ao panorama das outras instituições mais antigas, que tiveram criadas mais cedo, houve de facto aqui alguma flexibilidade e houve, sobretudo, eu acho, uma grande vontade de assegurar que nós íamos conseguir. E quando eu disse há pouco que, por exemplo, os professores que lecionavam em regime online, facilmente, ou seja, eu digo, no dia em que saiu um despacho a dizer que suspendemos as aulas presenciais, nesse mesmo dia saiu outro despacho a promover várias ações de formação que eram ministradas pelos colegas. Portanto, isso foi tudo muito, muito rápido, mas naturalmente também termos uma escola de tecnologia, termos experiência nesta área do ensino online, de alguma forma foi um fator muito positivo.
Olhando para os projetos que ficaram por concretizar no último mandato, acredito que sejam já um dos focos principais para o arranque dos trabalhos para o novo que agora começa, não é?
Sim, nós temos um projeto que não se conseguiu concretizar, mas não tem a ver tanto com o aspecto pandémico, tem muito a ver com a questão da transferência da Escola Superior de Design para o centro da cidade de Barcelos, portanto num edifício que está a ser recuperado e que foi cedido ao IPCA pela Câmara Municipal, portanto uma antiga escola primária, mesmo no coração da cidade, que vai permitir naturalmente uma ligação permanente entre os estudantes e aqui o campus, portanto até num acesso pedonal que há, vai naturalmente muita vida, e esse projeto não se conseguiu concretizar, não tanto pelo aspecto pandémico, mas porque, de facto, foi muito difícil. Agora, finalmente, está adjudicado, vai-se começar a reabilitação do edifício e estaremos, eu penso, daqui a um ano e pouco, no centro da cidade de Barcelos. E depois temos, naturalmente, um projeto que o IPCA, neste mandato, tem a ver com a adesão ou integração do IPCA numa rede de universidades europeias, e que ainda hoje, há bocadinho, estive numa reunião com todos os nossos parceiros, quer os internacionais e os nacionais, e estamos nesse projeto de corpo e alma, que naturalmente é uma rede europeia, que é um conjunto de questões que tem a ver com a mobilidade, com a partilha de projetos de investigação, portanto, criar aqui uma área muito regional focada para o desenvolvimento destas 7 instituições, que estará, de alguma forma, não está comprometida, porque nós estamos a trabalhar e temos muito trabalho feito e muita interação, mas naturalmente que a questão da mobilidade será retomada. Aliás, a Assembleia Geral da Rede está marcada para novembro próximo, presencialmente na Irlanda, e esperemos todos conseguir estar presentes. Portanto, isto é um conjunto de projetos que nasceram, que de alguma forma estão condicionados fruto da pandemia.
Professora, entre os projetos físicos que constam do programa que apresentou para 2025, destaca-se, por exemplo, a residência académica, um auditório, um edifício multiusos, etc. Estamos aqui a falar da previsão de investimentos de bastante avultados. Serão 4 anos desafiantes também nesse sentido, de grande revolução no IPCA?
Sim, estes próximos 4 anos são, aliás, o lema da minha candidatura foi exatamente a responsabilidade e a oportunidade. Naturalmente, a responsabilidade por compromisso que assumimos e queremos levar até ao fim, e a oportunidade, sabemos que até fruto da pandemia, mas não só, há um conjunto de financiamentos disponíveis que vão naturalmente ajudar o IPCA a concretizar aquilo que ainda não conseguiu. O IPCA é a instituição, já foi aqui referido, que nasceu mais tarde, tem um financiamento público mais baixo do país naquilo que é o rácio, o orçamento de Estado estudante, e tem, por exemplo, uma lacuna que esperamos resolver brevemente, e não temos dúvidas que, apesar dos concursos que saíram agora no âmbito, por exemplo, do PRS serem competitivos, no caso das residências de estudantes, a única instituição do país que não tem residência de estudantes. Portanto, esta, de facto, é uma lacuna que nós temos aqui no campo, onde já movimentamos mais de 3 mil estudantes diariamente.
Uhum.
E isto nós iremos conseguir. O crescimento do IPCA no último mandato, portanto, eu apontava duas áreas que foram fundamentais e que cresceram para além daquilo que até nós tínhamos projetado, tem a ver com investigação, portanto, com a criação ou a aprovação por parte da FCT de 3 centros de investigação avaliados com a classificação de muito bom, que vem naturalmente reconhecer a investigação e permite naturalmente também alavancar aqui um conjunto de projetos e investigadores, um na área da inteligência artificial, um na área do design e outro na área da contabilidade e fiscalidade. Portanto, estas áreas foram de facto muito, muito, muito desenvolvidas neste mandato e naturalmente também a questão da internacionalização. E também, como sabemos, vem aí um novo quadro, portanto, vem aí os fundos estruturais, 2021-2027, temos aqui PRR, temos outros programas e naturalmente nós faremos tudo para conseguir concluir aquilo que nós achamos que é fundamental para o IPCA. E para isso, naturalmente, contamos com o apoio dos municípios. Começaria por falar aqui com o apoio no município de Barcelos, que para essa construção toda que a Elsa apresentou ou elencou, tivemos a cedência de um terreno que vai permitir a expansão do campus em cerca de 33 mil metros quadrados, portanto, e aí vai ficar o laboratório para a investigação, portanto, multidisciplinar, numa área de quase 6 mil metros quadrados, um auditório para cerca de 500 pessoas e a residência universitária e também a recuperação da casa principal desse terreno, que é a quinta do Patarro, onde ficarão localizados os serviços centrais. E para isto, naturalmente, contaremos com o apoio do Governo e também de todas aquelas oportunidades de financiamento que nós iremos utilizar.
Curto este aspecto na investigação que aqui referiu. Tem sido uma aporta, portanto, nestes últimos anos do IPCA. A investigação é, de facto, transversal a todo o país, nas diferentes instituições de ensino superior, sendo que o facto de ser um instituto politécnico não pode, de maneira nenhuma, barrar aquilo que é este aspecto da investigação, da aposta na investigação. De alguma forma, alguma vez sentiu que, por ser um instituto politécnico, existe aqui, de certa forma, alguma dúvida daquilo que pode ser a capacidade desta instituição?
Não, eu acho que isto eu acho que essa, eu responderia de forma diferente a esta questão há 10 anos atrás, em que não havia corpo docente qualificado, portanto, houve uma reforma profunda naquilo que foi o sistema politécnico, nomeadamente até a carreira docente, com a exigência do grau de doutor. Portanto, os docentes do politécnico fazem exatamente a mesma investigação que se faz nas universidades, até uma investigação mais aplicada, portanto, muito ligada com o tecido empresarial, e temos conseguido ótimos resultados. Não temos neste momento, e nesta área, por exemplo, da inteligência artificial, não temos conseguido responder a todas as solicitações. E gostava também de referir que esta questão da investigação acontece muito em rede. Nós colaboramos com as outras instituições aqui da região. Aliás, o projeto IPCA é um projeto, eu diria que é um projeto europeu, um projeto nacional, mas também é um projeto muito regional, portanto, e nós colaboramos com os nossos vizinhos, portanto, e só assim é que nós conseguimos levar esta estratégia ou afirmar a estratégia. Aliás, eu acho que este é um dos princípios. Quando me perguntam qual é o fator de sucesso do IPCA ao fim destes 25 anos, eu tenho muito a ver com o IPCA ter percebido qual era o seu papel na região, não colidindo com aquilo que já existia, cobrindo as áreas que eram necessitárias e sobretudo formando e capacitando mais a população. Portanto, o IPCA agora já não traz este indicador, não tenho com certeza, mas tinha o indicador de quando nasceu. Durante muitos anos o IPCA tinha mais população a estudar na altura, portanto, população adulta, que em termos de responder de uma forma muito eficaz é esta falta de ensino noturno na região. Portanto, nós sabemos que nós estamos naturalmente alinhados com a estratégia que é a Agenda para 2030, com os objetivos definidos em termos de metas europeias e nacionais, e naturalmente estamos aqui para formar ou capacitar quer a população jovem, portanto temos mais estudantes ou mais jovens a frequentar o ensino superior, e naturalmente também a população adulta. Então, nós todos sentimos e percebemos que as pessoas serão mais felizes, serão melhores condições, os salários serão mais altos, portanto terão melhores condições se tiverem formação. Portanto, é este o desígnio que nós queremos continuar a realizar e, sobretudo, interligar aqui aquilo que é a investigação, porque melhor ensino teremos, e também a parte internacional. Portanto, eu acho que o cruzamento destas três áreas, a formação, a internacionalização e a investigação, são áreas que se cruzam, e todo este projeto para os próximos 4 anos está assente nestes 3 pilares, sobretudo na ligação destas 3 coisas.
Ou seja, o IPCA não está aqui numa lógica concorrencial, mas sim de trabalho em equipa.
Não, complementariedade, sim, complementariedade. Mas há bocadinho referiu que nós cobrimos o quadrilato, iremos para Espozende deste ano. Aliás, saiu hoje em Engenharia da República o concurso para a construção do edifício em Espozende, portanto, suportado pela Câmara Municipal, em que nós queremos estender a Espozende, porque entendemos que há necessidade, portanto, e o município também me entendeu. Estamos em Braga, aliás, inauguraremos no próximo mês de setembro, iniciar-se-ão lá as aulas no polo de Braga, portanto, até já está bem visível o IPCA em Braga. Iremos ter pelo menos quase 1000 alunos a estudar em Braga, mas aí nos cursos técnicos e profissionais a mesma coisa em Vila Nova de Famalicão e neste momento em Guimarães, no AFPAC. Está projetado para o Val do Ave, sim, a Escola de Hotelaria e Turismo, portanto, e sim, em Guimarães iremos ter licenciaturas, mestrados, portanto, uma escola superior em Guimarães, mas em complementariedade com aquilo que já existe em Guimarães. E também aqui uma aposta forte do município, como sabemos também a região é muito turística, apesar de nos dias de hoje as coisas serem um bocadinho diferentes. Mas há de passar.
Exato. Recordo aos nossos ouvintes, estamos à conversa com Maria José Fernandes, presidente do IPCA. Professora, o crescente interesse pela instituição é notório, são cada vez mais os alunos também, pelo que percebo, que chegam e que colocaram o IPCA como primeira opção. Isto é um sinal muito positivo.
É muito positivo, é muito positivo. Aliás, este é um dos indicadores mais importantes que nós temos, é de facto o número de alunos escolhem o IPCA em primeira opção. O ano passado já ficou acima ou quase dos 40%. E, sobretudo, também as médias de entrada. De 9 dos 14 cursos de licenciatura que nós ministramos têm em média superior a 14 valores. Portanto, são 2 indicadores positivos que, naturalmente, nós gostamos e estamos contentes com estes resultados, mas o IPCA já é visto muito como uma alternativa para obter formação, quer seja de primeiro ciclo, licenciatura, quer seja de mestrado. Eu posso dizer que nós abrimos as candidaturas aos mestrados para o próximo ano letivo e, na primeira fase, eu penso que nós vamos preencher as vagas todas abertas ou colocadas a concurso, e temos, de facto, tido muita procura, muito pelo reconhecimento daquilo que é o IPCA hoje e, naturalmente, conseguiu atingir. E temos áreas de especialização muito reconhecidas em termos nacionais e também internacionais.
Pelo que eu percebi, o número de alunos atualmente no IPCA ultrapassa os 5 mil, correto?
5.704, acho eu.
Com este...
4% aumento neste mandato. Uhum.
Ainda é possível, há margem para aumentar ainda mais a capacidade para acolher alunos no IPCA? É possível?
É possível, e é naturalmente o que nós pretendemos, até no âmbito deste do impulso jovem, do impulso adulto, portanto, o adicionar mais estudantes, temos naturalmente que ter condições, como referi, Braga vai abrir nas instalações recuperadas, ou seja, no edifício que chegou a ser do Edith Minho, portanto, o Edith que adquiriu e estão as obras prontas, está com condições de funcionamento. Temos em Guimarães cerca de 500 estudantes de TESP, em Famalicão temos um número elevadíssimo de estudantes e, naturalmente, aqui queremos aumentar. O campus está, de facto, muito, já pleno, e por isso nós estamos a fazer estes investimentos para transferir a investigação para este laboratório novo que há de nascer aqui no terreno que nos foi cedido, libertando naturalmente salas. Temos também que ter consciência de que, mesmo naquilo que é a formação pós-graduada, a formação de especialização de adultos, iremos naturalmente assegurar ou pelo menos desenvolver um modelo misto que permita aos estudantes, aos adultos, estarem nas instituições, mas de alguma forma conseguirem também conciliar de forma mais eficaz a vida pessoal e a vida profissional.
A professora referia aqui o aspecto da internacionalização, uma aposta que o IPCA também pretende continuar a fazer. Tem sido fácil também atrair estudantes internacionais? Estamos a falar de uma instituição cada vez mais abrangente nesse sentido também.
Sim. Aliás, na primeira fase de candidaturas dos internacionais preenchemos as vagas todas. Temos um conjunto de muitos internacionais que vêm do Brasil e dos outros países de língua portuguesa. Temos depois, naturalmente, algumas dificuldades, sobretudo com alguns estudantes. Nós estamos até a desenvolver aqui um programa próprio de apoio a estudantes com dificuldades financeiras. Portanto, nós temos esse cuidado, temos a monitorização permanente, quer através do gabinete da promoção do sucesso académico, quer do serviço de ação social. Portanto, nós tentamos ajudar e tentamos que nenhum estudante abandone os estudos por falta de condições financeiras. Temos um conjunto de iniciativas e de medidas, desde o Fundo de Emergência, desde a Bolsa de Colaboradores, que permite aos estudantes terem. O que nós não temos é residências e por isso nós temos, por exemplo, apartamentos alugados, independente de nós que pagamos e temos lá os estudantes alugados. Naturalmente que a residência irá resolver esta questão.
Professora, logo no início da conversa referi aqui, obviamente, a questão financeira como um ponto crucial daquilo que é a gestão de uma instituição de ensino superior, que depende, obviamente, muito daquilo que é o financiamento do Estado Central, de fundos comunitários. Considera que as instituições de ensino superior ainda não têm recebido aquilo que é devido, no fundo, para que possam funcionar em pleno, e muitas das vezes acaba por ser aqui um esforço extraordinário e de muita ginástica financeira para a gestão de uma instituição?
O que eu posso dizer é que, relativamente ao IPCA, todos reconhecem essa falta de financiamento, muito fruto de uma fórmula que era usada há cerca de 10 anos atrás, que tinha a ver com o número de estudantes. Ou seja, se quiser, o IPCA está a receber o orçamento com 5.700 estudantes que recebia quando tinha 2.000 estudantes. Esta é que é a grande dificuldade, porque a fórmula era muito baseada no número de estudantes. Naturalmente que entendo que o Estado Central tem naturalmente de fazer um investimento naquilo que é a educação superior e tem feito. Nós temos um contrato de legislatura assinado com o Governo até 2023. Naturalmente que todos nós de alguma forma, gostaríamos de ter mais, e temos também todas estas alternativas de financiamento e o momento, ou seja, estes próximos 4 anos, há de facto um conjunto de alternativas ao financiamento muito significativas, fruto naturalmente quer da situação que vivemos, tanto do PRR, porque se verificou uma pandemia, mas temos os fundos estruturais, temos um conjunto de outras alternativas.
E há margem.
E é com isto que tem vivido.
Claro. Noutras circunstâncias, haveria margem para avaliar a possibilidade de novas licenciaturas e mestrados?
Sim, mas este ano temos uma licenciatura nova em gestão hoteleira, portanto gostávamos de que fosse em Guimarães, portanto é dentro do âmbito da Escola de Hotelaria e Turismo, e tivemos 2 mestrados novos aprovados, que é um em inteligência artificial e outro em gestão industrial. O que é que o ICA vai fazer para o próximo ano? apostar muito naquilo que a lei veio permitir e que nós entendemos que é fundamental, que são os mestrados profissionais. São os mestrados que reconhecem competências de quem está no mercado de trabalho e são mestrados mais curtos, portanto, permitindo aos profissionais realizarem, obterem o grau de uma forma mais célere, reconhecendo naturalmente a experiência profissional que têm na área do mestrado.
Uhum.
Nós, repare, nós este ano temos 8 cursos novos de curta duração, todos eles cursos que são identificados pelas empresas, ou seja, nós estamos a responder às necessidades das empresas. A maioria deles vão ser realizados nas próprias empresas. Temos este a nascer agora também uma parceria com a Deloitte, no âmbito do programa RiseSkill. Portanto, este curso, os alunos são selecionados e desde logo ficam a ser acompanhados pela Deloitte, com professores da Deloitte, e recebem bolsa, têm propinas pagas. Portanto, é um programa que nasce agora. A Deloitte já está em Setúbal, Leiria, e acho que está em Viseu, e agora vai alargar e o IP, que é uma das instituições que está já a preparar um novo curso, que depois lhes permite o acesso à licenciatura.
Uhum. Sra. Maria José Fernandes, estamos a caminhar para o final desta nossa conversa. São 4 as dimensões do seu programa de ação em 2025: campus responsável, formação para uma sociedade mais justa, igual, inclusiva e sustentável, investigação, inovação e transferência de conhecimento, interação com a sociedade. Há pouco falava aqui desta interação com o mundo empresarial, mas esta interação com a sociedade é também essencial para uma instituição de ensino superior.
Claro, eu acho que são os 4, eu escolhi esses, parece-me que são os 4 pilares fundamentais. O ICA só se justifica com qualquer instituição se a sociedade precisar. E nós precisamos formar mais pessoas, como disse, qualificar, capacitar uma sociedade mais verde, mais inclusiva e mais digital. Portanto, é isto que nós queremos fazer para os próximos 4 anos, associando naturalmente aqui todas as dimensões que referiu, desde a educação, a formação, a investigação, a internacionalização e, sobretudo, formar mais e melhor pessoas, que eu acho que é isto que nós precisamos e o mundo precisa.
Professora...
Uma das competências transversais que são inerentes à formação de jovens e adultos.
Uhum.
Já não podemos falar do ensino em sala de aula, mas temos um conjunto de competências transversais que são fundamentais e também temos aqui os programas que nós queremos e vamos provavelmente apostar, que é o upskills, a formação de novas competências, o reskill, portanto, converter pessoas. Portanto, nós estamos preparados para estes desafios que o mundo nos trouxe. Acentuados agora com a pandemia.
Exato. E a equipa que a vai acompanhar nos próximos 4 anos mantém-se inalterada face ao último mandato?
Não, olha, como eu disse, há aqui um conjunto de coisas novas que aconteceram nos últimos 2 anos no ICA. Estamos naturalmente a pensar nas áreas que vamos e quem vai liderar as áreas, e sobretudo uma equipa que, tal como anterior, felizmente, tem uma equipa presa, uma equipa que conseguiu levar a bom porto, e é isto que nós queremos.
Professora Maria José Fernandes, muito obrigada pela sua atenção, pela sua colaboração. Também não lhe tomo mais tempo, sei que tem uma agenda muito apertada. Muito obrigada. É assim o fim do programa Campus Verbal desta noite de terça-feira, com Maria José Fernandes, presidente do IPCA. Estamos de volta, já sabe, na próxima semana, à mesma hora, com mais um convidado. Tenha uma boa noite.